Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 18º episódio do Made in Tech, nesta edição especial, um ano desde o primeiro confinamento.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Se na primeira parte tivemos dois especialistas, Ana Paula Matos, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, investigadora com alguns estudos neste tema, também tivemos Bernardo Gomes, médico de saúde pública. Agora vamos ter Margarida Gaspar de Matos. Ela pertence à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, é também psicóloga clínica e faz parte, foi destacada há poucos dias, para a Task Force do Governo, precisamente para analisar o comportamento dos portugueses no desconfinamento que agora se está a iniciar. Esta segunda-feira as crianças começaram a voltar a ir à escola. Curiosamente, precisamente há um ano era a situação oposta, portanto tínhamos as crianças a ficar em confinamento, a ter de ficar em casa. Portanto, uma particularidade aqui também desta efeméride, que é de passar um ano desde o início do primeiro confinamento. Com Margarida Gaspar de Matos falamos não só da questão da saúde mental, do impacto da saúde mental e da tecnologia e o apoio da tecnologia durante estes confinamentos na saúde pública, nos mais jovens, nos mais velhos, mas depois também abordamos o papel que ela tem, muito concreto, que ela tem nesta Task Force criada pelo Governo. Na verdade, é a primeira vez que o Governo cria uma Task Force deste género. Já houve críticas, inclusive, no passado, por não haver Task Force, como acontece noutros países, dedicados à pandemia. Ela surge agora mais para analisar, de uma forma até comportamental, o desconfinamento que se segue. Introduções à parte, segue então a conversa com Margarida Gaspar de Matos. Olá, Margarida, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio. Desde já pergunto-lhe onde é que está. Está em teletrabalho? É isso?
Sim, eu estou basicamente em teletrabalho. Por exemplo, ainda hoje fui à faculdade, mas basicamente a minha vida desde março do ano passado tem sido aqui neste sítio. É aqui que dou consultas, é aqui que dou aulas, é aqui que faço reuniões, é aqui que faço conferências e é aqui que faço entrevistas como esta. Portanto, nós, digamos, quando estamos não sei onde, agora vamos aqui, não é? Portanto, verdadeiramente, foi uma vida nova que vai fazer agora um ano, não é? Como está a dizer.
Claro, é mesmo isso, um ano desde que começou o primeiro confinamento, em que as escolas encerraram, na verdade acaba por ser aquela diferença grande que acaba por acontecer na vida das pessoas. De um ponto de vista geral, sendo que também é investigadora na área, como é que analisa este ano do ponto de vista do impacto na mente das pessoas? Foi um impacto muito grande, não é?
Eu, se calhar, ia falar mais de jovens, embora depois possamos falar de outras pessoas, até porque já há questionários feitos sobre população adulta, nomeadamente idosos e profissionais de saúde e pessoas desempregadas, pessoas que sofreram mais para além do ajustamento psicológico, também um ajustamento social e económico. Agora, nos jovens, eu primeiro queria deixar uma mensagem positiva. Eu não quero parecer aquela pessoa que aparece sempre a dizer coisas boas e que não vê os problemas. Não é isso. Eu acho que quando nós tornamos os problemas demasiado catastróficos, pomos as pessoas muito ansiosas e muito angustiadas. E uma pessoa ansiosa e angustiada tende a olhar para o mundo e tende a ver mais as coisas más. E numa altura que nós estamos a sair de casa, a começar a sair de casa e a tentar reencontrar a nossa identidade, as nossas rotinas, o nosso bem-estar, uma visão demasiado negativa, não estou a falar de imprudência, nós temos que ser super prudentes, mas uma visão sem expectativas de um futuro pode ser contraproducente e pode nos pôr todos com se não uma grande pressão, pelo menos uma grande tristeza. E, portanto, eu acho que para a maior parte das pessoas isto vai se recompor com muita facilidade. Nós profissionais temos que estar atentos para uma percentagem de pessoas que eu estimo entre 5 e 20% que podem vir a apresentar alguns problemas, e realmente é natural. Isto há um ano, esta parte, não há ninguém que diga que isto é uma maravilha, não é? Portanto, nós estamos todos fartos, estamos em casa, temos saudades de beber um café, de abraçar os amigos, de correr na rua, não é? Portanto, são tudo coisas que nós dávamos como certas. Nós não nos passou nunca pela cabeça, se tivéssemos tido esta conversa há um ano e uma semana, Eu não convenci ninguém que isto ia acontecer, não é? E, portanto, realmente isto foi. Nós sabemos isso dos livros de saúde pública, que há outros países que têm pandemias e que confinam, mas é assim uma coisa teórica que acontecia noutros sítios, que podia acontecer na Europa, que íamos todos para, toda a gente do mundo ia para casa. Era uma coisa que não nos passava pela cabeça. Do ponto de vista da civilização, isto
Sem
estava
dúvida.
para além da nossa imaginação. Os
Impensável.
jovens, por acaso é interessante que ainda ontem li uma coisa que dizia que um colega meu que dizia, e é a opinião dele, porque realmente nós ainda verdadeiramente não sabemos ainda grande coisa, não é? Estamos a aprender todos os dias saem coisas. O meu colega dizia que achava que as crianças que iam sofrer mais com este estado de coisas. Eu pessoalmente acho que não, que claro que há crianças que já tinham vulnerabilidades anteriores, quer do ponto de vista da saúde mental, quer e sobretudo do ponto de vista psicossocial. Portanto, famílias menos, enfim, menos amigáveis, que fez com que neste confinamento as crianças ficassem expostas enfim,
A
à
situações
violência e outras
exasperantes,
coisas.
claro.
Mas o cidadãozinho pequenino e o cidadãozinho regular, digamos assim, com uma vida sem nada de especial, eu penso que vai recuperar rapidamente e passado uma semana, 2 semanas já está ajustado, não é? Agora nós temos de ter respostas organizadas do sistema porque há que estar atento agora neste desconfinamento a sinais de desajustamento, a sinais de mal-estar e de maneira a agir atempadamente. Os estudos todos que saem, como eu disse, dezenas por dia, de países que já desconfinaram ou que tiveram outro tipo de abordagem de políticas públicas a esta situação, dizem que não só as crianças que tiveram isolamento social tendem a ter mais questões de irritabilidade, de ansiedade, de tristeza e até de depressão, como que este estado de mal-estar psicológico é proporcional ao tempo que tiveram em casa. E, portanto, não é inócuo ficarmos em casa. Claro que tínhamos que ficar, porque senão não sei como é que seriam os números de hoje, não é? Como é que desciam
Claro,
aqueles números de
claro.
janeiro. Agora, não é uma coisa, ir para casa não é a primeira medida a usar sempre que há um problema qualquer. E tenho a impressão que governo, profissionais, pais e as próprias crianças, toda a gente sabe isso, não é? Portanto, isto
Claro,
foi uma
claro.
medida extrema para uma situação extrema, não é?
Na verdade, é até curioso, passar-se um ano esta terça-feira, 16 de março, do início do primeiro confinamento, quando é precisamente esta semana em que se desconfina do ponto de vista de escolas do primeiro ciclo. Na verdade, eu diria que até são as situações mais difíceis, porque os miúdos até aos 10 anos, 12 anos, são aqueles que dão mais trabalho aos pais, e eu falo por mim como pai, ou seja, são miúdos mais pequenos, que é preciso um grande acompanhamento, mesmo as pequenas aulas que eles possam ter por Zoom, com os professores, ou o contacto que tenham com os colegas, é um contacto que precisa sempre de alguém a supervisionar. Pessoas em teletrabalho, quando podem, né? Portanto, há um nível de dificuldade aí muito grande, e agora é curioso passar-se um ano e estamos na situação oposta que estávamos há um ano, estávamos a confinar há um ano, agora estamos a começar a desconfinar.
Começar a
Pergunto acima de tudo também o que impacto. Sabemos, claro, que, como falava há pouco, as crianças, dependendo se têm acesso à tecnologia, se têm um ambiente melhor ou pior em casa, do ponto de vista até se os pais podem estar em casa ou têm de ir trabalhar fora, tudo isso tem um impacto nas crianças e nos adolescentes. Mas de que forma é que, havendo contacto com a tecnologia, são cada vez mais a tê-lo, essa tecnologia faz a diferença para o bem, mas também os pode viciar nos males que se sabe que a tecnologia fazem, nesse aspecto.
Eu penso que, olha, isso da tecnologia tem muito que se diga, porque se por um lado isso faz toda a diferença e as inequidades podem ter-se evidenciado, porque há famílias que cada um pode ter um ou dois aparelhos de liga-se de novas, já não são novas, mas de tecnologias, cada um na sua divisão a trabalhar e há outros que estão a partilhar uma televisão para conseguir fazer tudo ali. Portanto, isso. Agora, visto de outra maneira, isto também foi uma oportunidade, porque foi uma oportunidade de divulgar a tecnologia em todos os lados. Isso é muito interessante. Eu lembro-me que há uns anos, quando eu comecei a trabalhar, que havia uma coisa chamada o Projeto Minerva, e toda a gente dizia, epá, mas isto vai abrir fossos sociais imensos, porque há aldeias que não têm eletricidade. E o que aconteceu foi o contrário, foi que as aldeias que não têm eletricidade ficaram com eletricidade por causa do Projeto Minerva. Portanto, nós vamos acreditar que a tecnologia vai ser mais amplamente difundida no país, até com o apoio do próprio governo e das juntas de freguesia, como tem acontecido. Há juntas que estão a fazer a listagem de miúdos que não têm pelo menos um tablet e estão a oferecer, e há empresas que estão a oferecer através das autarquias e das escolas. Portanto, eu penso que isto foi uma grande janela de oportunidade. Agora é curioso o que está a dizer, que a penalização dos pais de crianças mais novas, porque ao passo que os adolescentes, nomeadamente no primeiro confinamento, nos dizem que apreciaram no confinamento a autonomia que lhes deu o facto de terem que gerir o equipamento e terem aulas e serem eles próprios a ter que gerir com os professores os seus horários, e eles diziam que estavam menos exaustos do ponto de vista do esforço que normalmente era para eles ir à escola e fazer essas coisas todas, essa autonomia, que foi um recurso e um ponto positivo que referem muitos adolescentes, dos mais pequeninos, essa autonomia correu por conta dos pais, não é? Porque verdadeiramente quem tinha que fazer a ligação do Teams ou quem tinha que ir lá a supervisionar as questões da internet eram os pais, e portanto para os pais foi um bocado violento, não é? Além de tudo mais, ter que estar a fazer isso. Depois a questão da dependência, que assusta muitos pais, é evidente que nós temos que, quero o que estava a dizer há bocadinho, temos que ver o que é 80% dos miúdos, depois o que são os miúdos do mainstream, digamos assim, e depois o que são 15% de jovens com algumas dificuldades ou com algumas coisas e 5% de jovens com algumas tendências mais peculiares e que exigem maior atenção. E nós não podemos confundir usar muito a internet com estar dependente da internet. A dependência é um critério clínico grave, por vários motivos que, se tivermos tempo, falamos, até para o tratamento, digamos assim, mas que tem a ver com a vida exclusiva para aquilo. A pessoa acorda e quer aquilo, quando não tem aquilo fica zangada com o mundo e com todos à volta e sente-se mal. Não é um abuso, o abuso é outra coisa. Portanto, o uso é uma coisa, o abuso é outra coisa. A dependência é um critério de obsessão e de estreitamento de consciência mental e comportamental que precisa de tratamento sério. E nesse caso é muito complicado, até porque como é que vamos fazer o que se faz na dependência do álcool e das drogas, que é afastar a pessoa do produto? Ninguém consegue ser afastado agora das tecnologias, pois, é muito difícil lidar com esta dependência por causa disso. Mas os nossos jovens, e no estudo que fizemos em 2018, uns usam, outros abusam. A utilização das tecnologias tornou-se o problema número um de discussão entre pais e filhos, superior a se bebem demais e se fumam e se têm namorados e se à noite chegam tarde demais a casa, isto nos adolescentes, claro. Portanto, destornou isso tudo, mas não há muitos adolescentes dependentes. Há alguns, e é grave, mas são casos clínicos, digamos assim, não é? Não ficava de repente um país de agarradinhos, portanto, não é isso que se passa.
Claro.
Agora, se no tempo da pandemia piorou, aumentou o uso, e até o abuso, mas talvez não o critério de dependência, porque exatamente por causa deste salto eles ficaram a usar. Dizia-me um miúdo daqueles com que nós conversamos nos focos de grupo, nunca pensei dizer isto, mas estou a ficar farto de estar a olhar para o ecrã. Portanto, está a ver? Portanto, este miúdo está a usar.
Fadiga de Zoom, fala-se muito na fadiga de Zoom.
Sim, no caso deles é mais fadiga de Teams, mas pronto. Mas não estão a ficar. Mas outro dizia uma coisa engraçada, que era, não sei se já ouviu falar da gripe espanhola. Nessa altura não havia internet nem ecrãs. Não sei como é que não morreram todos de tédio. É interessante esta perspectiva de que a internet, que estava um bocadinho diabolizada aqui há um ano, porque se calhar eles ficam agarrados e depois, agora neste momento tornou-se, olha, salvou-nos a todos, não é?
Sim, porque sim, a vários níveis.
Para continuar a andar com o país para a frente, não é?
Claro.
Portanto, eu acho que...
permitiu aprendizagem, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas permitiu aprendizagem, não é? Permitiu, mesmo aos miúdos mais pequenos, se não aprenderam muito, estavam em contacto com a escola, com a professora, eventualmente, dependendo sempre de níveis diferentes, mas permitiu um contacto, de facto, que sem esta facilidade, que é mesmo uma facilidade, não teríamos. Uhum. Mas há uma coisa que eu acho interessante e que tem a ver com a tecnologia, uma coisa que se fala há muitos anos. Há uma história até conhecida que Steve Jobs, o líder já falecido da Apple, não deixava os filhos, por exemplo, usar o tablet à mesa ou o telefone, tinha algumas dificuldades com isso, porque, dizia ele, que havia aquele lado de miúdos pequenos poderem ficar demasiado vidrados com aquilo que é muito atrativo, é demasiado atrativo, preferia que eles brincassem. Agora, na pandemia, e eu como pai de facto senti isso também, e pessoas que conheço, é as crianças, os pais, muitas vezes a ter de trabalhar, como via de aliviar-se, davam o tablet para a criança jogar um jogo, a televisão para a criança ver desenhos animados, mais ecrãs do que é habitual, por motivos óbvios, não é? Porque estamos a falar de confinamento e, de facto, os miúdos ficaram mais tempo expostos a ecrãs. E os miúdos mais pequenos, nota-se que ficam, de facto, muito vidrados, quase cegos. Quando se tira, ficam um pouco obcecados. Depois passou, se não tiverem acesso, eu acho, a sensação que tenho também como pela minha experiência pessoal, é que se não tiverem um dia, se for preciso, já esqueceram. Mas há aquele momento de ficarem um pouco presos porque de facto tiveram muito tempo de acesso àquilo, de facto cria um certo desejo constante daquilo que é atrativo, porque um ecrã é atrativo, fazermos coisas num ecrã é atrativo.
Pois, é atrativo, tem cores atrativas, tem músicas atrativas, pelo menos para alguns deles, não é? E depois dá-lhes uma sensação de competência, porque eles dominam aquilo, dominam o jogo, e o jogo tem regras que, quando eles são competentes, eles sentem que estão a fazer coisas, por exemplo, que os pais não conseguem fazer e que podem ensinar aos pais, e isso é muito interessante. Realmente, essa parte da rapidez de reação dos ecrãs é um bocadinho perigoso, porque leva o resto do mundo para ficar muito lento. Não é? Depois de sair de um ecrã com aquele barulho e com aquela rapidez, o resto parece uma pasmaceira, não é? E, portanto, nós temos que ter esse cuidado. E eu penso que os miúdos refletem muito, os miúdos que viveram melhor o confinamento. Estou-lhe a falar do primeiro confinamento, porque nós também fizemos esta investigação para o segundo, mas ainda estamos a trabalhar os dados. Mas os miúdos que viveram melhor o primeiro confinamento dizem que tinham tempos para tudo, para estar sozinhos, no seu quarto, e para estar com os pais, para estar a jogar e para estar a estudar, para estar na varanda e para estar dentro de casa. Portanto, não, a variar as coisas foi uma coisa que apareceu como bom e ligada ao bem-estar, à saúde mental. Mas depois nós pais também temos que puxar pela nossa cabeça e pela nossa imaginação e criatividade e propor-lhes coisas aliciantes, mais aliciantes que o ecrã. E, portanto, eu tenho a certeza, se resolver ir fazer panquecas e depois tiver a coragem de os deixar fazer as panquecas, depois tenho que passar umas horas na cozinha, não é? Mas pronto, mas tenha a coragem de os deixar fazer panquecas de raiz, pronto, mesmo que eles tenham 3 e 4 anos. E supervisionando, tenha a coragem de os deixar cozer as panquecas. E vai ver que eles depois vão querer aquilo todos os dias, porque também comem panquecas, também se sentem empoderados a fazer uma coisa até ao fim e capazes de a fazer. Eu acho que isto está muito na nossa mão, proporcionar experiências, às vezes só ao ar livre, que também pode ser, não é? Um bocadinho ir lá fora fazer coisas, explorar as árvores. Porque essa coisa de pormos um ecrã na mão das crianças, porque é muito cómodo, muito confortável e elas ficam muito sosseguidinhas, não é da pandemia. Isso já, já é acontecia antes.
Nos restaurantes era habitual ver-se, inclusive. Não é?
Eu tenho, no consultório, quando nós te atendemos doentes, vemos os pais que trazem as crianças com o tablet para ver se estão sossegadinhas para as pessoas falarem, não é? Portanto, isso é um comportamento que já é muito anterior, mas nós temos que não desistir de encontrar outras fontes. Ou então temos que dizer, não, nada é bom no mundo a não ser os ecrãs. Mas se não queremos esse mundo, nós temos que inventar outro, não é? E é o que estava a dizer, eles depois, se nós propusermos outras coisas, eles vão nisso e aderem a outros jogos, não é? A sujar-se, a cavar. Deixa-me dizer uma coisa, eu agora fizemos aqui o fim de semana passado e estava exatamente com esse problema. O que é que eu vou fazer com eles o fim de semana todos para desligar? E nós pintámos a casa autenticamente. Não foi fácil. Não foi fácil pintar a casa com crianças que vão desde os 6 anos até aos 13, mas foi interessante e não houve ecrãs para ninguém, porque havia uma casa para pintar.
E portanto, eles valorizam, essas, não é? Essas experiências também, eles valorizam.
E serem valorizados e serem chamados a participar nas coisas, e depois às tantas, quando já não sabem, refugiam-se um bocado nos ecrãs. Temos que lhes dar a ideia que não precisam daquele refúgio, que são bem-vindos noutros lados. Não é fácil, claro. Eu sei que não é fácil. É muito bom estar no ecrã e os jogos são muito aliciantes. Mas...
Na verdade, eu diria que estes confinamentos, o que fizeram também foi, nas famílias tiveram essa oportunidade, fizeram uma ligação muito maior, direta, entre pais e filhos, porque mesmo que eles tenham mais tempo de ecrãs, como é óbvio, eles passam o dia todo em casa. A nível de percentagem é toda ela. E, portanto, lá está, além dos ecrãs, há momentos que calhar não haviam noutras alturas, como o momento da cozinha, da gastronomia, das coisas diferentes que se fazem, mesmo que os ecrãs tenham uma percentagem grande, mas a verdade é que o tempo é muito maior que se está em casa e, portanto, a diversidade também é maior. Também se criam, se calhar, laços diferentes, não é? Quem resiste a não se chatear, que claramente deve haver muita gente a chatear-se neste confinamento.
É verdade, temos que considerar que os pais não são só as crianças que ficam irritadiças e depois ansiosas e depois um bocado tristonhas, isoladas socialmente, sobretudo os adolescentes que têm os amigos e a socialização com os amigos é muito importante na adolescência, sobretudo as crianças que precisam de brincar entre pares e que também não têm, mas temos que considerar que os adultos também estão com uma grande dose de estar em casa, não é? Fazer tudo ao mesmo tempo, e o burnout nos adultos também é uma realidade. Portanto, não é tal coisa como ser só tomar conta de crianças que estão a sofrer psicologicamente. Os próprios pais também estão. E nós temos que ter cuidado com o nosso autocuidado e com ter tempos de descompressão, ter tempos para nós, tempos em que estamos sozinhos, em que vamos dar uma voltinha sozinhos para conseguir tomar conta das nossas cabeças, não é? Isso também é importante. Agora, quando isto correu bem, nas famílias em que isto correu bem, e é verdade o que está a dizer, houve uma coesão maior entre pais e filhos, os pais tiveram um tempo de luxo que normalmente não têm para os filhos, e os filhos valorizaram os pais e o tempo de luxo que tiveram com eles. Depois há aqueles casos que não correram bem, não é? E que realmente foi muito mal para as crianças estarem ali sem monitorização das comissões de proteção de menores, e estou a falar de um grupo muito restrito de famílias muito, muito problemáticas, de crianças que tiveram expostas a circunstâncias muito, muito dramáticas, não é? Portanto, mas isso realmente, o que aconteceu é que provavelmente a pandemia não criou nada de novo, exacerbou as diferenças que já havia, não é? Portanto, essas questões já aconteciam antes e isto levou, evidenciou hoje, não é?
Claro. Claro, do ponto de vista de como é que saímos daqui, que lições é que acha, que ainda não saímos totalmente, embora estejamos agora a desconfinar, que lições é que acha que devemos tirar e também que cuidados devem ter em relação à saúde mental e em relação à ligação à tecnologia para os próximos anos? Acha que há coisas que tiramos destes confinamentos, mesmo em relação com a tecnologia, de saber doseá-la melhor, utilizá-la de forma mais criteriosa, que vão ser importantes no futuro?
O que os jovens dizem é que devia haver, tanto para eles como para os professores, um curso de utilização criteriosa das novas tecnologias, porque eles dizem que alguns professores não são muito jeitosos nisto, e então depois, quando foram obrigados a dar aulas via computador, fizeram uma tradução exata daquilo que tinham na aula para o computador, e isso não resulta. É extremamente cansativo dar aulas no Zoom, não sei se enfim, se é professor ou se já viu isso, tem que ser outra coisa. Nós não podemos estar aqui 3 horas a falar para os jovens, é um massacre total. Tem que ser outra coisa, temos que mandar materiais, eles têm que ler e depois temos que nos servir disto para conversar, enfim, como estamos a fazer agora, e tirar dúvidas e fazê-los intervir, temos que lhes pedir para fazerem coisas e para nos mostrar. Não pode ser uma aula Provavelmente aquelas aulas magistrais já deviam ter deixado de existir há muito tempo, com o Mr. Google, não é? Portanto, não faz sentido, e com a Wikipédia, com esses instrumentos de busca, não faz sentido aulas magistrais. Mas, portanto, já há muitos anos que eu me deixei disso na faculdade, porque realmente eu acho que nós podemos usar esses instrumentos a nosso favor, em vez de estarmos a olhar para um conjunto de computadores virados ao contrário, que devem lá ter um aluno por trás, e não sabemos se está a dormir ou se está acordado. Nós temos que mudar. E isso pode ser uma janela de oportunidade agora. Portanto, agora parámos todos, vimos que não é possível fazer uma tradução. Num estudo que fizemos quando foi a entrada para a escola agora em setembro, os miúdos refletem que ficaram um bocado desiludidos, porque estavam a pensar que ia ser bom voltar à escola, e diziam-me com alguma graça, o professor parecia que tinha ficado parado no mesmo sítio. Chegámos lá e carregámos no ON e ele continuou a falar como se não tivesse havido confinamento. Eu achei interessante esta perspectiva, que quer dizer que eles estavam à espera que o professor tivesse mudado e não mudou. De notar que isto também são casos anedóticos, porque os professores aderiram de uma maneira fantástica a todas estas coisas no global, mas tem que ser mesmo todos, porque o próprio professor que não muda vai sofrer com estas coisas, não é? Agora, o que é que vai haver para a frente? Portanto, a OMS e a Unesco mandaram cá para fora em setembro de 2020 umas recomendações para os governos do mundo para criarem um plano de confinamento para o caso de voltar a haver uma circunstância destas por qualquer coisa. Para a próxima vez ativarem um plano que ponha a segurança social, as autarquias, a educação, a saúde, tudo a funcionar imediatamente, para não haver um compasso de espera e para toda a gente saber qual é o seu lugar no xadrez, se voltarmos outra vez a ter uma coisa qualquer parecida com esta, seja como for. Também sei que a Secretaria de Estado da Educação criou uma comissão da qual eu faço parte, por isso é que sei que existe, e que está agora com velocidade recorde, porque estas coisas têm que ser rápidas para serem úteis, não é? A tentar perceber por partes o melhor que se pode fazer para orientar as escolas que têm autonomia, mas portanto para dar, enfim, linhas gerais às escolas sobre o melhor modo de recomeçar, tanto do ponto de vista das aprendizagens como do ponto de vista da saúde mental. Porque os jovens, por exemplo, em setembro também diziam que chegaram à escola e o professor na primeira aula o que fez foi marcar os testes para o resto do período. Isto não pode ser, porque o professor tem que perder ou ganhar um bocadinho a ouvi-los, a deixá-los contar histórias, a perguntar como é que foi, o que é que foi mais giro, e não marcar logo os testes. Isto é um horror, já viu o que é? Vai para a escola e vem lá com os testes todos. Isto do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista do bem-estar mental é um absurdo. E, portanto, recomendações desse género, que é vão devagar, que é para irmos firmes e saudáveis e com bem-estar. Depois também agora foi criada na quinta-feira, não é, que por acaso também estou incluída lá, uma task force para acompanhar o comportamento dos cidadãos neste desconfinamento, para ver se alguém, enfim, se há comportamentos que podem levar a um agravamento da situação. E portanto as pessoas, nós todos estamos a aprender com isto, e neste momento já não é fácil ler tudo o que sai no mundo todos os dias. Garanto-lhe que eu estou a tentar na minha área, não é nada fácil, porque todos os dias, claro, há coisas novas. E pronto, isto só pode correr bem, não é? Porque nós temos que ter uma expectativa que agora estamos mais experientes, proficientes, saturados, não é? E claro que as tecnologias tiveram um impacto fantástico, não é?
É uma área que eu sigo com algum fervor, diria, a parte de tecnologia, a forma como afeta, claro, as nossas vidas e o confinamento. E é curioso que eu, antes da pandemia ter começado, antes dos confinamentos terem começado, para aí 6 meses antes, escrevi uma reportagem que tinha mais a ver com as universidades e a forma como poderiam encarar o ensino remoto como uma possibilidade. Ou seja, e há várias universidades, especialmente as de negócios, mas não só, o técnico e outras, que têm outros formatos de ensino mais curtos, a requalificação está muito na moda, e também formatos em que as aulas são uma espécie de vídeos e depois vão à presencial, é para ter discussões e falarem uns com os outros, trocarem ideias. Seja a universidade na era do Google, da era digital, em que a informação está tão disponível, não é tanto o sítio onde eles vão adquirir documentos, é mais o sítio onde vão trocar ideias, vão debater, vão pôr à prova as ideias. E eu achei curioso na altura, porque agora estamos nestes confinamentos obrigatórios, tecnologia está-nos a ajudar, mas a verdade é que é o único meio, não temos o meio presencial, pelo menos em grande medida. De que forma é que esta experiência das universidades, eu diria até mais técnicas, até mais especializadas, pode até servir o ensino? Ou seja, de forma é que o ensino remoto veio para ficar em alguma forma, algum formato, não digo que vá substituir, mas...
Olha, nós há um ano e tal fizemos um trabalho para o Alto Comissariado das Migrações e para o Programa Escolhas, que foi muito inovador. Eu agora olho para aquele programa, parece uma prioridade total, mas foi na altura, porque havia técnicos por todo o país, nós queríamos fazer formação aos técnicos para trabalharem com populações migrantes, e havia pequenas coisas técnicas que nós queríamos passar, um programa muito, muito multidisciplinar, e então fizemos gravações ao sábado na minha faculdade, que tinha um operador de câmara que criou uma espécie de regi, passava aquilo, e nós estivemos todos muito empenhados naquilo durante um ano. Foi uma coisa altamente inovadora, e agora olho para aquilo e digo, não é real, isto agora, qualquer Teams ou qualquer Zoom era muito mais avançado do que aquilo, mas foi uma experiência muito interessante e que nos juntou muito. E a Universidade de Lisboa, deve ter mais, mas este eu faço parte, tem um doutoramento em Ciências da Sustentabilidade, que também tem muita gente de todos, de várias áreas, e muitos estrangeiros que neste momento estão nos países deles, normalmente vêm para Lisboa, e funciona exatamente como está a dizer. Eu gravei, eu dou dois módulos, e portanto, e gravei dois spots, digamos, de 6 minutos, em que eu disse o melhor que eu sabia dizer sobre aquelas duas matérias. E mandei aos alunos um artigo que era o paradigmático do que era importante para aqueles tópicos. E depois tive um sábado de manhã com eles, que não tive que dizer nada. Portanto, todos eles, quarta-feira, eles mandaram pela plataforma as questões deles. E, portanto, nesse sábado é só conversa, estamos assim na conversa, não é? Eles já me viram falar daquilo e já leram o paper que eu mandei e estamos ali na conversa. E estamos na conversa três professores de três áreas disciplinares completamente diferentes, mas do género, eu sou psicóloga, não é? E estar com um engenheiro e estar com um veterinário. E, portanto, eles mandam as questões, eles leram aquilo tudo e são eles que fazem a síntese do que é que a sustentabilidade pode querer dizer para um psicólogo, para um cientista de comportamento, não é? Para um veterinário e para um engenheiro. Isto é muito engraçado. Nós aprendemos imenso ao longo dos anos que damos este doutoramento, aprendemos com os colegas do lado, aprendemos com os alunos. Os alunos dão-me ideia que não vejo ali ninguém a dormir, está tudo muito empenhado, sempre com o braço no ar a querer fazer perguntas, e eu divirto-me imenso naquelas aulas. Pronto, outra a experiência agora do Zoom. Eu tenho pena de, enfim, há turmas que eu ainda não vi ao vivo, não é? Há turmas que eu comecei a ver no ecrã, mas há alunos que eu não conheço. Eu agora já me esqueci disso, porque já estou aqui a olhar para o ecrã, já acho que os conheço e isso tudo. Mas há uma coisa muito interessante que eu vou ver, e isto acho que é o segredo de nós aprendermos, é vermos o que é que correu bem e tentar perpetuar. Eu adoro conseguir tratar os alunos pelo nome, que é uma coisa que eu contenho turmas de 100 e tal alunos nas aulas teóricas, eu não consigo saber o nome deles. E eu dizer, ó Miguel, isto, ó João, isto, e está aqui o nome. Pronto, eu acho isso interessante. Depois também acho interessante, apesar de ser alguma proximidade com eles, porque eu vejo o gato do João e mais o filho da Maria, que vão passando ali nos ecrãs, e eu acho isso interessante do ponto de vista da comunicação. Os meus alunos são universitários, portanto têm 20 e tal anos, até 30 anos, assim. Mas eu acho essa proximidade uma coisa curiosa. Os miúdos que vêm ver o professor e que querem dizer qualquer coisa, acho isso uma humanização do ensino universitário também, que eu nunca tinha tido antes, e já lá estou há muito ano.
Mas olhando para isso, aplicado mesmo a jovens mais novos, mesmo ali a partir dos 10, acha possível haver um sistema híbrido no futuro? Claro que algumas coisas terão de mudar, terão de ser adaptadas a algumas coisas.
Pois, isso tem que ser adaptado a isso, tem que ser adaptado, porque eu vejo os miúdos mais novos com muita dependência dos pais para conseguirem gerir sozinhos, portanto, provavelmente, se agora conseguirmos ir todos para a escola, o professor tem que, de modo ao jovem, estar autónomo a fazê-lo, porque senão realmente é uma sobrecarga para os pais, não é? Porque qualquer jovem a partir dos 10, 11 anos, portanto eu diria no segundo ciclo, não é? Fica relativamente autónomo para isto, mas os mais novos têm que ser ajudados a ser competentes para conseguir utilizar os tablets ou o computador de uma maneira autónoma.
Porque nós, claro, não podemos dizer. Os mais novos, o grau de foco é mais
depois
limitado.
Depois de um dia,
não é?
De trabalho, por aí.
Pois o foco dos mais novos é mais limitado.
E nós ficamos sempre sem saber o que é que ele. Sim. E eu agora deixei de ouvir, não sei se me está a ouvir a mim.
Acho que foi a internet, mas acho que sim. Estava a dizer, o foco dos mais novos dispersa-se com muita rapidez. Se não houver um apoio, eles dispersam.
Claro,
facilmente.
Isto tem que ser uma coisa. Sim. É verdade. E tem que ser unidades necessariamente muito curtinhas, porque senão nós ficamos a ver os mais pequeninos a olhar para o ecrã e ficamos na dúvida exatamente para onde é que eles estão a olhar e o que é que está a entrar do que é que eles estão a ver. E isso realmente é muito mais complexo. Não quer dizer que não seja possível, mas tem que ser muito mais específico em unidades pequeninas. Talvez para eles contactarem o professor em algumas horas e fazer-se a simulação na própria sala de aula, não é? Portanto, eles a utilizar os meios informáticos, mas na própria sala de aula, tentar ligar ao professor, mas isso tem. Agora, eu não sou de todo especialista dessa área, há muitos colegas, e provavelmente o João também, que estão nisto e que sabem as potencialidades das máquinas e que têm que se debruçar. Agora, uma coisa é certa, isto não é uma tradução assim, ipsis verbis de sala de aula para o ecrã e fazer a mesma coisa que se fazia na sala de aula. Isto tem que ser uma revolução tecnológica, uma revolução pedagógica, não é? Uma revolução comportamental para isto tudo dar certinho.
Claro. Não resisto a perguntar-lhe, a Task Force foi agora criada, qual vai ser o seu papel, o que é que espera poder contribuir, o que é que ela vai mesmo, na verdade, contribuir, qual é a missão? Está ligado ao governo, portanto.
Não está ligado ao governo. Portanto, ainda nós somos todos cientistas, quase todos psicólogos, há dois da área das ciências sociais que não são psicólogos, e o nosso papel vai ser assessorar o governo para que eles tomem decisões informadas sobre do que a ciência sabe sobre este assunto. E qual é que é este assunto? Este assunto é analisar o comportamento das pessoas e ver se isto está no caminho da proteção da saúde e da promoção do bem-estar ou não, e no caso de não estar, planear o que é que pode ser feito para ajudar as pessoas a tomar decisões mais saudáveis e mais promotoras do bem-estar, sendo que nós não somos um organismo deliberativo, portanto, o que nós podemos fazer é um conjunto de recomendações para o governo ficar informado e deliberar o que é que quer fazer. Por outro lado, vamos fazer uma compilação como lhe disse há bocadinho, há outros países que estão noutros pontos da trajetória da relação com o confinamento, com o desconfinamento. Vamos compactar, isso chama-se revisões sistemáticas, não é? O que é que já foi publicado e as políticas públicas dos outros países, duas coisas, o que já foi publicado cientificamente e as políticas públicas, de maneira a conseguirmos dar uma informação rápida e já digerida, digamos assim, para poder ser aproveitada para as melhores decisões políticas, é isso. Mas nós temos independência não só funcional, como técnico-científica, e depois não temos poder deliberativo, portanto, nós vamos nos limitar enfim, a
Aconselhar.
compactar, a aconselhar, e para nós é muito interessante do ponto de vista do conhecimento, porque nós estamos nesta área, portanto, sabemos a matéria, digamos assim, mas agora com esta missão nós vamos olhar para aquilo que sabemos com outro foco, não é? Com outros óculos, que é que os óculos andar à procura de coisas úteis para ajudar o país a sair disto o melhor possível, não é?
Claro, quais são as bases que vão ter para ter esses dados? O governo vai ajudar de alguma forma que tenham alguns dados, contactem com escolas, por exemplo,
Eu
sendo
acho
que
que
aqui não é
não,
só escolas, não é? Aqui também é adultos, não é? Não é só crianças.
eu falei de duas missões, portanto, esta missão que saiu, que ainda estamos à espera do despacho, mas que foi anunciada na quinta-feira, é ao longo do ciclo da vida. Pertencem a esta missão, a este grupo de trabalho, para além de nós, cientistas comportamentais, duas pessoas que estão mais ligadas às estruturas do sistema. Portanto, uma ligada à Direção-Geral de Saúde e outra aos serviços partilhados do Ministério da Saúde. E essas pessoas vão-nos fazer o briefing exatamente quais são os indicadores que já há, porque, enfim, não vamos estar a retirar dados que já existem, não é? E depois o nosso trabalho será, e também há links que já dão informações sobre dados sobre as políticas públicas de outros países. Isso já está tudo informatizado e já está tudo disponível, digamos assim. Há duas pessoas que nos vão dar esses dados que já existem, para nós conseguirmos, portanto, para nós juntarmos à revisão sistemática que vamos fazer e a essa pesquisa do que é que está a ser útil ou não nos outros países. E pronto, é isso. Eu
Já há
própria
algumas
não sei.
conclusões que, quer dizer, ainda é muito cedo, não é? Mas já há algumas
Não, é que
conclusões.
nós soubemos enfim, que íamos trabalhar nestas coisas na quinta-feira, não é? E o despacho ainda não saiu e, portanto, nós já falámos uns com os outros e com o senhor Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, mas ainda não, e estamos já a ver o mundo com este filtro desde desse dia, mas não temos ainda nada de concreto, a não ser aquilo que já sabíamos antes e que vamos pôr à disposição do país. Pronto. Não somos pessoas muito
Claro.
desocupadas, nós somos pessoas super ocupadas, mas
Claro.
realmente achámos que não conseguíamos
Claro.
dizer que não numa altura desta. Estamos todos com vontade de sair desta e o melhor possível, não é?
Claro. Tem uma previsão de quando é que podem fazer, por exemplo, um relatório ou dar aqui um apoio, já com alguns
Nós não vamos
dados?
fazer relatórios para a população, nós vamos fazer relatórios
Ao
para o
governo, claro.
governo e depois o governo vai fazer com os nossos relatórios, esperemos que sejam muito úteis, mas nós não
Claro.
sabemos, não é? Portanto, nós vamos dar, por exemplo, na outra missão que eu lhe falei, mais ligada à educação, nós temos um prazo de um mês para apresentar, enfim, uma compactação de resultados e pronto, e a mesma coisa, mas realmente nem nós somos ligados às questões políticas, portanto, claramente nós somos informantes, digamos, do que é que a ciência tem para oferecer e o resto deixamos por conta de quem sabe o que é
Claro,
que há de fazer
claro.
com aquilo.
Mas provavelmente abril será uma altura em que já podem divulgar ao governo, ou
Sim,
seja,
eu
comunicar ao
sei que
governo
isto tem que
algumas das
ser
coisas.
terrivelmente rápido, sabe? Nós estamos todos muito motivados e isto é um desafio para as nossas vidas. Somos cientistas que finalmente vamos ser úteis ao país real que temos e isso para nós dá-nos uma grande satisfação. Mas nós mantemos-nos em full time nos nossos empregos, porque não é que sabe que isto é uma atividade, enfim, voluntária, nós não somos
Claro,
remunerados para esta atividade, nem temos tempo, porque nós poderíamos ter tempo, mas não podemos fazer isso porque temos outros compromissos. E, portanto, nós estamos a tirar isto do tempo que não temos. Mas temos que ser muito rápidos, sim. E somos bastantes também, portanto, é que é possível, e as pessoas são todas
ajuda
pessoas com
também.
muita experiência e que estão muito habituadas a fazer. Olha, por exemplo, um de nós mora em Londres e trabalha lá em Londres, era impossível noutra altura qualquer, agora parece banal. Entre o WhatsApp e aqui o Zoom, parece
Claro.
que ele está connosco tão perto como outra pessoa que mora aqui no fim da minha rua, portanto, está a ver que não. Estas tecnologias são mesmo úteis, não é?
Claro, claro. Muito obrigado pelo seu tempo. E pronto, está feito este 18º episódio, que foi, na verdade, um episódio especial de um ano desde o início do primeiro confinamento. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Podem enviar sugestões, temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.